Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher. Espaço aberto para você.
Eu vou receber hoje, então, a Virgínia Madureira. Ela é nutricionista e vai nos falar muito sobre alimentação saudável. Ela é muito cheia de informações nesta área, estudiosa do assunto. Gente, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, assim, eu gosto sempre de perguntar um pouquinho da história da pessoa, tá? Para que vocês saibam com quem vocês estarão falando aqui, quem é a Virgínia Madureira. Virgínia, fala um pouquinho de você para nós, por gentileza.
Eu sou casada.
Sim.
Tenho dois filhos maravilhosos, um casal, que é a Marina, vai fazer 15 anos
esse
ano.
Opa, beijo, Marina!
E o João Gabriel, de 11 anos. Sou de Belo Horizonte mesmo. Então, sou casada já há 19 anos com o Samuel.
Maravilha!
Isso. Quando a gente casou, nós decidimos fazer uma aventura pelo interior do Brasil. Fomos morar lá no Tocantins.
Que legal!
A nossa intenção. Muito bonito, muito bonito.
Um estado
exuberante na sua natureza.
Na sua natureza, né?
Muito quente, por sinal. Esse é um ponto negativo, mas muito bonito. Tocantins cresceu muito, né? Eu mudei para lá no finalzinho de 2005, porque a gente casou. Uhum. E no dia seguinte mudamos para Tocantins. A nossa aventura começou logo depois do casamento. E a intenção era ficar uns 5 anos, mas acabamos ficando 16 anos.
Gostaram, né?
Gostamos, vamos estabilizando, né? Uhum. E aí as coisas vão ficando assim mais estáveis e a gente vai ficando com medo de voltar. Né, nesse meio do caminho aí, eu passei no concurso, então era funcionária pública, trabalhava no hospital, e aí a gente vai, né, ficando acomodada na situação.
A sua área de formação é qual?
Eu sou nutricionista.
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 Ótimo, então nós estamos falando com a pessoa, gente, que vai falar com a gente com propriedade sobre o assunto. Então nós já vamos lá, porque o povo quer saber, né? Virgínia, eu estava conversando essa semana com a minha família sobre alimentação.
Sim.
E aí Fernando falou assim, Vera, será que tem alguém que ensina a gente a fazer algo rápido e nutritivo? Porque às vezes a gente precisa de fazer uma alimentação bem rápida, você precisa sair, você está lá em cima. Agora de manhã, por exemplo, eu já sei, então eu fiz uma refeição nutritiva.
O que você comeu,
já
Fé?
Me ensinou? Ah, panquequinha de ovo com banana.
Ah, muito bom.
Panquequinha de ovo com banana. Eu sempre gosto de um queijinho, mas estou segurando, porque o queijinho, eu entendi agora, que é mais uma proteína.
Não, o queijinho é mais uma gordurinha.
Mais uma gordurinha junto, então tem que tirar o queijinho. Mais a panquequinha de banana, que eu voltei a comer, porque eu já tinha enjoado um pouquinho dela.
A gente tem que variar, eu sempre falo, né? Aquela questão da gente fazer sempre tudo igual, a gente acaba ficando, caindo na monotonia, e isso é um dos motivos que leva ao abandono.
Tá. Então, vamos lá. A Virgínia, nutricionista, ela tem o seu consultório. Ela atende, ensina as pessoas. Ela vai abrir, entre aspas, para a gente, tá? Um momento de dicas, de falar e tal, e vai te ensinar. É obviamente que você, para poder complementar isso, você tem que ir lá. Tem que ir lá na Virgínia, tem que continuar esse trabalho, tem que continuar, porque não é fácil. E outra coisa, a gente precisa aprender ler os rótulos de alimentos.
Com certeza.
Se você não souber ler o rótulo de alimentos, não adianta nada. Você vai cair na cilada do mesmo jeito. Então, vamos lá, Virgínia. Alimentação saudável para a parte da manhã. Vamos falar primeiro quais são, né, os alimentos. O que você gostaria que a gente soubesse?
Ô, Vera, eu falo assim, que toda refeição, ela tem que ter proteína.
Tá.
Porque a proteína, ela é um nutriente nobre para o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é composto de proteína. Nossos músculos são proteína, nosso cabelo é proteína, nosso sistema de defesa, que é o sistema imunológico, né? Os nossos soldadinhos de defesa são a base de proteína, então ela é um nutriente nobre. Todas as vezes que a gente começa a consumir pouca proteína, o nosso corpo, ele entende que a gente está passando por um período de escassez de alimentos, ele fica numa situação assim de estresse.
Sim.
E como forma, até de técnica de sobrevivência mesmo, ele tem uma tendência de diminuir o nosso metabolismo para economizar, né, gastos, já que está entrando poucos nutrientes nobres.
Tá.
Então esse é um ponto importante, que a gente precisa se atentar à quantidade de proteína que a gente consome, porque hoje, a alimentação hoje ela é muito, muito rica em carboidratos. E não é que eles não possam ser consumidos, eles podem sim, podem, devem, mas com equilíbrio. Hoje a gente tem uma pirâmide alimentar que é uma proporção muito, mas muito mesmo maior de proteína do que de carboidrato. Então, o café padrão hoje, ele é pão, é bolo, é biscoito.
Sim, hoje é o que mais se consome, mais se vê nas mesas, né?
Exatamente. E não se vê proteína mais. E antigamente, não. Nossos avós, nossos bisavós, eles tinham um café da manhã mais reforçado. Né? Uhum. O ovo, ele era muito comum. É, antigamente, as pessoas... Sim. Tinha o hábito de comer ovo mexido de manhã, às vezes até com bacon.
Ovo mexido e bacon.
E aí o pessoal ia para a lida, né, na roça, que naquela época, né, nos anos 60, 70, dali para trás, né, ainda tinha muito esse trabalho. É, então, era um café mais reforçado. E se a gente parar para reparar, naquela época, as pessoas tomavam café da manhã e depois só almoçavam. Elas não precisavam ficar beliscando no período da manhã. Sim.
Era isso mesmo. Eram três refeições no dia. Café da manhã, almoço e jantar. A gente que inventou os...
Comer de... A gente, com essa questão da indústria alimentícia, que tem todo um marketing por trás disso, para fazer com que a gente consuma mais.
Então, esse negócio de comer de três em três horas, de duas em duas, de quatro em quatro, não sei, tem receita para tudo. Não vale, Virgínia?
Não é que não vale. Nós não evoluímos assim. Nós começamos a comer o tempo inteiro de duas em duas horas, de três em três horas, muito recentemente na trajetória da evolução da espécie humana. A espécie humana até ali, o homem existe aqui há mais de 1 milhão de anos, né, no planeta. Uhum. E até a década de 70, nós fazíamos três, no máximo, quatro refeições por dia. No máximo. Dos anos 70 para cá, depois que houve a explosão da indústria de alimentos, né? E aí começou a existir esse monte de produtos industrializados, pão, bolo, biscoito, bolacha, alimentos diet, light, fit, né? Chegando aos fast foods. Depois dessa transição aí na alimentação, é que nós passamos a comer muito mais, comer o tempo inteiro. É, primeiro porque são alimentos calóricos, mas com baixa densidade nutricional. A gente come, mas não mata a fome. Você come, tem uma sensação de saciedade muito rara, muito pouca, né, transitória. E ali, dali 2, 3 horas no máximo, você precisa comer de novo. Se você come um pão de manhã, pão com manteiga, café e leite, às 6, né, 6:30 da manhã, quando é 9, meia, 10 horas no máximo, você precisa comer alguma outra coisa, porque você não teve saciedade. É, então, hoje em dia o que tem acontecido é isso, as pessoas comem mais, primeiro porque criou-se, né, esse padrão de que precisamos comer de 3 em 3 horas, e esse padrão, se a gente for pegar para estudar, ele vem muito lá de marketing da indústria mesmo, falando que a gente precisa, não sei se vocês se lembram, mas na época que eu era criança, eu me lembro dessa propaganda da família feliz reunida à mesa, sim, comendo cereais integrais, né, falando que era muito saudável, e são alimentos que vão estimular para que a gente consuma mais. Né, para que a gente coma, são, né, alimentos pobres em proteínas, ricos em amido, e aí vão estimular a fome, fazendo com que a gente tenha uma saciedade provisória e coma mais ao longo do dia.
Por que que a gente tem essa sensação, Virgínia? E é claro, você está falando da água, daqui a pouquinho nós vamos falar, se uma bebidinha de água, é importante beber água. Muito. Por que que a gente tem a sensação de que tudo que é mais gostoso não pode? É doce, ou é salgado?
Exatamente,
ou enfim, por
isso. Porque
é o paladar?
É exatamente isso. São produtos, se você parar para pensar, Vera, não são alimentos, são produtos alimentícios, né, que são gostosos. Não, não faz parte da nossa cadeia alimentar. É, são produtos...
Ela fala rindo, gente, eu fico com vontade de chorar, porque... Ai, um docinho, um chocolate...
Não é que não possa. Do mundo. Nós vamos falar sobre as trocas inteligentes aqui. Mas são produtos alimentícios. E esses produtos alimentícios, eles não foram criados aleatoriamente. Eles foram estudados para isso. Sim. Né? A gente existe uma profissão chamada cientista de alimentos. E ele vai pesquisar qual é a junção de ingredientes ali que vai despertar no consumidor prazer. Para que o consumidor queira consumir mais.
Então vem comigo, fica aí até o final da nossa entrevista com a Virgínia, precisa saber tudinho, porque essa mulher sabe tudo. Ô, Virgínia, então, primeira coisa, mais proteína no café da manhã.
Em todas as refeições, mas todas. Principalmente no café da manhã, porque é a refeição que menos tem proteína.
Então já. Hoje. Mas aqui, vamos para a Virgínia contar para a gente agora sobre... É alimento, então. Que ela falou, produto é diferente de alimento.
Sim,
né?
Produto é
diferente. Então, quando que eu sei diferenciar?
Alimento, Vera.
Partir bem do básico.
Do básico. Vou falar de uma forma bem simples. Alimento é aquilo que foi criado por Deus para alimentar a espécie humana. Isso é alimento. Faz parte da nossa cadeia alimentar. Então, o que é o alimento? Os produtos animais, eles foram criados, né, para alimentar o homem. Então, todos os tipos de carne, as frutas, verduras, legumes... tudo isso é alimento. Produto alimentício é tudo aquilo que passou para a indústria, e que tem a mão do homem aí.
Entendi. Nossa, cheio de mensagem ali. Eu vou ter que abrir no meu celular que daí.
Você não consegue ler, eu também não.
Pessoal, eu enxergo bem, ainda não preciso do óculos, mas assim, tem uma média distância que eu enxergo, outra
nossa,
não.
Nossa, eu
mas nós
não
temos
enxergo.
Muita mensagem para você, Virgínia. Então, já, gente, já tem aí, ó. Alimento é uma coisa, produto é outra. Coma aquilo que Deus pôs na natureza. E aí, do que Deus pôs na natureza, porque assim também precisa de um processo. Mas, gente, tem uma passagem na Bíblia, tem um provérbio lá, ou tem uma mensagem da Bíblia, não sei se é provérbio, que diz assim, olha, Deus fala, faça a sua parte que eu te ajudarei.
Exatamente.
Não tem, Virgínia? Então, gente, vamos saber agora, mesmo dos produtos que Deus pôs aqui, tem uns que vão engordar mais, tem uns que vão engordar
alimentos,
menos. Eu tô fechando
alimentos.
Aqui, né? Então, vamos lá. Quais são os melhores? Aquilo que eu posso comer de olho fechado todo dia?
Vera, por incrível que pareça, eu sei que grande parte aqui das pessoas talvez ainda tenha essa crença, mas o que eu posso comer sem medo? Proteína. Principalmente se a pessoa tem como objetivo melhorar
se ela é
a
vegana.
Saúde.
Se
não,
a pessoa
se ela
é vegana.
A gente tem proteínas de origem vegetal, né?
Ah,
por exemplo,
tá.
O palmito é uma excelente proteína de origem vegetal. Né? A gente tem algumas leguminosas que vão ter mais proteína. Né? A gente tem os cogumelos. Nossa, cogumelos também é uma excelente fonte de proteína. Então, assim, dá pra... Tem os alimentos à base de soja, né? Carne de soja.
Ninguém vai morrer por falta de proteína, não,
de forma alguma.
Tá.
Dá pra ser vegano, tendo... E tem os suplementos. Agora, o vegano, ele precisa suplementar.
Preciso.
Ele precisa suplementar. Então, hoje a gente tem boas fontes de proteína, que são produtos alimentícios, mas
sim,
são produtos alimentícios de boa qualidade. Então, a gente tem proteínas vegetais, e tem a suplementação de vitamina, porque existe a vitamina B12, principalmente, que só é encontrada na carne vermelha. Então, o vegano precisa suplementar a B12 também. Fora isso, dá para ter uma alimentação muito boa.
Olha, gente, vou falar mais uma coisinha aqui com vocês que é importante. Nós temos muita gente perguntando. Ô, Zanane, obrigada aí pela sua pergunta. Existem diferenças de necessidades nutricionais entre crianças e adultos?
Com certeza. Né? É por faixa etária. Então, a criança ela tem necessidades maiores, né, de algumas vitaminas, alguns minerais, de calorias, principalmente, porque ela está em fase, né, de desenvolvimento. Né? O adolescente, quando está no estirão, nossa, a quantidade calórica que ele precisa consumir é tanto que ele tem fome física, né, para isso,
tem
exatamente.
O crescimento, né?
Tá na fase do estirão do crescimento.
Então, vou aproveitar a perguntinha da Zane e vamos entender aqui, para criança, o que, que você falaria para as mães, para as mulheres que estão aqui? Porque as mulheres vão para cozinha mais do que os homens, né, gente?
Com
venhamos
certeza.
E convenhamos. Tem uns homens que cozinha até melhor.
Com certeza, meu marido é um exemplo.
Mas somos nós é que estamos aí no bate,
no batidão,
todo dia.
É a mulher.
Para criança, que a Zane provavelmente tem uma criança ou um adolescente em casa, o que, que você diria assim, Zane, não se descuide disso na alimentação da sua criança ou do seu adolescente?
Comida de verdade, Zânia, comida de verdade. Para a criança não tem restrição, ela pode comer fruta, verdura, a menos que ela tenha alguma doença, né, já pré-estabelecida específica, mas fora isso, frutas, verduras, legumes, iogurte natural, né, que é pegar o leite, fazer a coalhada, ou mesmo comprar alguns iogurtes que são de boa qualidade, né, mesmo sendo industrializados. Então é isso, café da manhã, tentar fazer, por exemplo, a panqueca de banana é uma ótima opção para criança,
panqueca
é gostosa.
Panqueca de banana, você te ensinar, Zane, aveia, farinha de aveia, né, dois ovos
dá pra, batidos. Dois ovos, banana.
Banana amassadinha,
uma colher de sopa de aveia ou farinha de aveia para se quiser que fique um pouquinho mais firme.
Eu já experimentei com todas as bananas, gente. A que eu mais gosto ou é a banana da terra ou então é a banana caturra.
A banana caturra fica melhor.
Fica bem gostosinha.
Principalmente quando ela tá bem madura.
A Poliana Mendes me pergunta aqui, mas se passar de 3 horas, não vamos comer muito de uma vez?
Não.
Não.
Aí vai depender do que você comeu antes. Porque pensa aqui comigo. Quando você vai num churrasco, Vera, vou fazer essa pergunta pra Vera, mas a Poliana já pensa aí... um exemplo para ela. Quando a gente vai num churrasco, né, e come carne, né, basicamente ali, ficou a manhã inteira ali comendo carne, muita carne, né, coxinha de frango, asinha, etc. Você chega em casa, você não sente que você tá assim tão satisfeita, que você nem fala assim, nossa, hoje eu não aguento nem...
Você fica ali por 3 dias, igual um leão. Depois que come ali, né,
uma
presa.
Você não sente fome.
Não
você não sente fome quando você come proteína em quantidade suficiente.
É impressionante isso.
Então, assim, eu até brinco e falo assim, que hoje está muito na moda o Ozempic, que é aquele remédio que foi criado para o diabetes, mas hoje está todo mundo usando para querer emagrecer.
Isso pode?
Não, tem que ter um acompanhamento, gente, né, gente? Tem que ter um acompanhamento, né? Uhum. O Ozempic, ele tem como efeito colateral reduzir o apetite.
Tá.
Então, tem muita gente usando ele hoje de forma assim, desregrada para o emagrecimento. Eu não sou contra o uso do Ozempic, desde que ele seja monitorado.
Prescrição médica, né?
Prescrição e acompanhado.
Prescrição médica, gente, porque...
Mas...
Olha, se já está ruim, você ainda vai fazer coisa errada para piorar, né? Não faz
exatamente.
Sentido.
Até porque para tirar tem que ter o desmame, todo medicamento, tá, né? Tem que ter o desmame. Mas então, aí eu brinco e falo assim, que a proteína... Ela é um Ozempic natural.
Uhum.
Ela tem o mesmo efeito do Ozempic, que é reduzir o apetite. Só que sem os efeitos colaterais que o Ozempic tem. Porque ele vai dar náuseas, enjoo, etc. Então, se você... Então, voltando à pergunta da Poli, que se eu comer... se eu der um intervalo muito grande entre uma refeição e outra, eu não vou ficar com mais fome. Depende do que você comer. Tá. Se você comer no seu café da manhã um pão com manteiga e uma xícara de café com leite, e ficar, você vai ter que usar a sua força de vontade para não beliscar no intervalo da manhã e conseguir ir até a hora do almoço.
Tá.
Agora, se você fizer ovos... Hoje, antes de vir para cá, Vera, eu fiz três... Tá lá no meu Instagram, gente. Virgínia Brugnara Nutri.
Aí,
comecei
um
Instagram novo. Mostrei lá agora, no meu café da manhã. Três ovos mexidos com um pouquinho de queijo. Com toda certeza absoluta. Eu vou até a hora do almoço.
Três ovos mexidos? Sério?
Três ovos mexidos. Eu não como menos do que três. Quando eu tô comendo só o ovo mexido...
Mas é aquela história de que ovo demais faz mal. Gente, três ovos mexidos... Ela é nutricionista, magérrima mulher. Depois eu vou contar de vocês uma historinha dela no final, que vocês vão saber também como que ela já foi, quantos quilos que essa mulher já teve. Ela vai contar. Porque ela conta essa história sem... sem medo de ser feliz.
Não, o ovo não faz mal.
Não, Vera, faz mal.
Não, o ovo não faz mal. Olha só, o ovo,
que o
ele
ovo
é
tem
o único...
Ele é tão poderoso.
O ovo é o único alimento, alimento que se transforma num bicho, né?
Sim.
Porque o ovo vira um pintinho. Então, fazendo essa interpretação, vocês conseguem imaginar a quantidade de nutrientes que o ovo tem? Porque para ele se transformar num bicho, né, ele tem que ter muito nutriente.
Muito, né?
Muito. Então, assim, o ovo, ele não é fonte só de proteína, mas ele é uma das melhores fontes que a gente tem de minerais, de vitaminas, né, de gordura boa, que a gente também precisa de gordura boa. Então, por isso que ele promove essa saciedade aí prolongada. E não tem perigo. A questão do colesterol, sim, o ovo tem gordura boa, né? E toda gordura animal, ela tem colesterol. Por quê? Quem produz colesterol é a espécie animal. Né? Então, os bichos produzem colesterol, assim como nós, seres humanos, também produzimos internamente colesterol.
Uhum.
E antigamente acreditava-se mesmo que se a gente comer, se a gente tem um colesterol alterado, a gente tem colesterol elevado, e a gente começa a consumir muitos produtos, muitos alimentos com colesterol, a gente teria uma tendência a aumentar o nosso colesterol, porque ia juntar o que a gente produz com o que a gente está ingerindo. Isso ali na década de 80 acreditava-se nisso. Mas hoje não, hoje já está muito claro que essa questão do colesterol alterado, né, sanguíneo, é uma questão interna mesmo, é uma dislipidemia, que a pessoa mesmo tem essa produção alterada do colesterol. Então, não tem muito a ver com aquilo que ela consome.
Tá.
O colesterol não aumenta exatamente porque você está consumindo alimentos ricos em colesterol.
Então, pessoal, falamos aqui com a Virgínia Madureira Brugnara. Agora está assinando assim, Virgínia Brugnara. Tá certo, Virgínia. Você pode encontrar mais informações sobre ela aí no Instagram. E nós vamos ficar por aqui agradecendo a você pela audiência. Para o Novo Jornal, Vera Lima. Fala, Mulher. Fala, Mulher. Espaço aberto para você.